Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 12 horas aqui em Washington, eu continuo a dizer 13, mas são 12. Aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 21 de novembro. Lá fora hoje 7 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Justin Dwaites. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O Estado Islâmico reivindica ataque contra mesquita em Cabul. Mais de 30 mortos. Donald Trump continua contactos para a formação de novo governo americano. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola e vamos começar com cheias em Luanda.
Meu irmão, assim mesmo dormimos em cima da água. As crianças estamos mesmo assim, meu irmão. É mesmo dormir assim mesmo. Da forma que está a dormir mesmo assim. Eu até como tenho lá um mesmo sofre de bronco, esse dia está mesmo a rádio.
Vamos também falar de uma nova lei de imprensa e da proibição de concertos do rapper MCK e a oposição acusa a MPLA de campanha de destruição dos seus símbolos.
Esta prática não cessou. Infelizmente, ela raspa-se praticamente desde o fim do conflito. Visa, de um lado, criar este ambiente de medo.
Fica connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque suicida desta segunda-feira numa mesquita xiita em Cabul, capital do Afeganistão, que matou 32 pessoas e feriu outras 80. O general Farudo Obaid, chefe da investigação criminal de Cabul, disse à imprensa que todas as vítimas eram civis. O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, disse que o atentado é imperdoável e um ato dos inimigos que querem dividir o país. O bombista entrou na mesquita de Bakir al-Olum, em Cabul, numa concorrida hora de orações.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump prossegue hoje os contactos com mais um grupo de personalidades que poderão potencialmente integrar o seu gabinete. Ontem, Trump encontrou-se com dois dos seus mais ferrenhos apoiantes, o antigo presidente da Câmara de Nova Iorque, Rudy Giuliani, e o governador de Nova Jersey, Chris Christie. Giuliani tem pouca experiência em matéria de negócios estrangeiros, mas não esconde que gostaria de ser nomeado secretário de Estado. Trump disse, contudo, que estava a considerar também outras personalidades para liderarem a política externa americana, e o vice-presidente eleito Mike Pence disse que o antigo candidato presidencial republicano, Mitt Romney, continua na lista de possíveis secretários de Estado.
A Agência das Nações Unidas para os Refugiados diz que muitos somalis que se encontravam no campo de refugiados de Dadaab, no Quênia, já regressaram à cidade portuária somala de Kismayo. Muitos deles encontram-se, contudo, pela frente uma reintegração difícil. Mais de 18 mil antigos residentes de Dadaab regressaram a Kismayo depois do Quênia ter informado no ano passado que iria fechar o campo que chegou a alojar mais de 300 mil refugiados daquele país.
O Mali efetuou ontem domingo sufrágios locais que se encontravam adiados. A votação foi, no entanto, cancelada em vários distritos, essencialmente por razões de segurança, tendo um candidato sido raptado. Os jihadistas invadiram vários locais, tendo contribuído para os atrasos. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, apelara ao sufrágio pacífico nos locais onde as condições políticas e de segurança o permitissem.
O presidente turco, Erdogan, instou hoje a União Europeia e o Ocidente a apoiar a luta de Ankara contra os militantes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK, numa reunião com parlamentares da NATO. Erdogan disse esperar o apoio dos aliados da Aliança Atlântica na luta da Turquia contra todos os grupos terroristas, incluindo o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o Estado Islâmico e outros grupos jihadistas, e a organização de Fethullah Gülen, que o presidente turco acusa de tentativa de golpe de Estado de julho.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde fortes chuvadas provocaram inundações e deixaram muitas, muitas pessoas desabrigadas e ruas intransitáveis. Por exemplo, no município de Viana, 48 famílias ficaram com as suas residências inundadas, enquanto no quilómetro 12 os moradores encontram-se sitiados devido a inundações, apelando a uma intervenção das autoridades. Mas mais dramática é a situação de cerca de 3 mil famílias colocadas numa ribanceira ao relento entre o Zango 4 e o Calumbo, que ontem sofreram as consequências da chuva torrencial que caiu sobre Luanda. Há mais de 3 meses à espera pelas residências prometidas pela administração de Viana, os moradores do novo bairro ontem sentiram os efeitos da chuva. O nosso correspondente Manuel José diz-nos que as crianças foram as principais vítimas e os habitantes do novo bairro tiveram que partilhar cabanas improvisadas com cobras e ratazanas, que são muitas no local. Manuel.
Foram desalojados do Zango 3 e colocados ao relento num descampado entre o Zango 4 e o Calumbo, ao redor de Luanda. Cada um improvisou uma cubata de paus e panos para se proteger do sol, mas com a chuva de ontem as cubatas não resistiram, obrigando os moradores a dormirem na água por falta de alternativa.
Como estás a ver aqui, toda a cabana está descoberta, entrou muita água e muitos colchões molharam.
Normal, assim mesmo dormimos em cima da água. Todas as coisas estão fora mesmo. Todos os colchões estão molhados, lençóis, pano nos aguentou a sombra, mas a chuva gostava mesmo de entrar, a água estava. As crianças estavam mesmo assim, meu irmão, é mesmo dormir assim mesmo, da forma que está dormir mesmo assim. Eu até como tenho lá um mesmo que sofre de bronco, esse dia está mesmo arrasca, não está aguentando mais, porque estamos mesmo aqui, não temos onde ir.
Como a zona é uma mata com a água da chuva, os moradores tiveram que partilhar o leito com cobras e ratazanas.
Nem lugar temos, estamos sempre assim no campo, sempre com a chuva, e estamos aqui. Não vale a pena ter. Todas as coisas pioraram, estão por ser. Chapa foi torturado aí, fome é aquele, sede é aquele, cobras é aquele. Temos cobra que não vale a pena, estamos numa situação meio precária.
Nós aqui estamos mesmo mal, ainda por cima do mês, por cima das cobras e tudo. E ratos grandes como pessoa, aqui estamos mal.
Este cidadão diz ter sido tropa desde os 15 anos de idade. Nem isso faz com que resolvam a sua situação de habitação.
Fui à tropa com 15 anos, aqui já tenho 40 e tal anos. Não vem a minha situação. Eu até perdi 12 irmãos na tropa que não conseguiram sair e eu saí lá único vivo. E agora estou numa situação meio precária, o governo não consegue resolver a minha situação.
De acordo com os moradores do novo bairro, a administração de Viana aí os colocou com promessa de resolverem a sua situação em menos de uma semana. Mas já lá vão 3 meses e nada de solução. Tentamos, mas sem sucesso, contactar a administração municipal de Viana. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E falando de desalojados, na primeira declaração a propósito do desalojamento de 135 famílias na Baía Farta, o governador provincial de Benguela apelou ao sacrifício. Isaac dos Anjos, que esteve na Vila Piscatória, considera que cerca de 1000 pessoas podem ficar ao relento durante algum tempo enquanto se constrói um centro para a venda de peixe. João Marcos.
O governante afirmou que o processo de realojamento é um assunto da administração municipal. Isaac dos Anjos aproveitou a ocasião para dar a conhecer que a lota, um investimento de 14 milhões de dólares, estará pronta no próximo ano, muito para lá do inicialmente previsto.
É preciso ver a obra que está ali, o arranjo da parte terminal da foz do rio Pima, a construção de um cais de atracação para embarcações de pequeno e médio porte. Uma obra que nos últimos 60 anos não foi feita. A maior parte das pontecais na Bahia são feitas de carril e madeira solta. Esse valor não é adicionado ao que se está a fazer. Portanto, é um narcisismo completo este nosso de angolanos que só olhamos a parte da crítica. A valorização do bom, não. Só denegrimento.
Por tudo isto e muito mais, diz o governador de Benguela, vale a pena experimentar a dor da falta de um teto.
Estamos a construir um empreendimento de grande valia, com casas de banho, com incorporação para redes de pesca, para uma melhoria daquela gente que aí está. E, portanto, aquelas tarimbas que ali estão podem dar origem a um espaço maior de conforto dessas mesmas pessoas. Se ficarem um tempo no relento, não faz mal, vale a pena o sacrifício. Para nós termos uma obra a ser apresentada ainda no decorrer do próximo ano, eu gostaria de podê-la fazer agora já em dezembro, mas não posso. Vou fazer no próximo ano.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Regressamos agora a Luanda, onde o Parlamento aprovou sexta-feira uma nova lei de comunicação social. Outro nosso correspondente, o Venâncio Rodrigues, diz-nos agora que jornalistas e as associações de classe sentem-se traídos pelo Ministro da Comunicação Social por alegadamente não ter cumprido promessas de ajudar a satisfazer as inquietações apresentadas aos deputados sobre o pacote de comunicação social. Venâncio.
O jornalista e responsável do MIS Angola, Alexandre Solombe, diz que nada se podia esperar de um governo que ficou 10 anos para aprovar uma nova lei de imprensa. Solombe anunciou que a sua organização vai, nos próximos dias, ouvir os deputados e outras sensibilidades para perceber o que se passou no hemiciclo e não descartou a possibilidade de vir a recorrer aos órgãos judiciais sobre as injustiças contidas na lei de imprensa. O líder associativo acusou os deputados da oposição por alegadamente terem tirado proveito dos políticos da lei e não se terem juntado à sociedade civil em defesa da classe de jornalistas.
Eu pessoalmente nunca acreditei nas promessas do ministro. E agora, falando em nome do MISA sobre isso, nós tomamos uma posição clara. Também quando percebemos que havia mais negociatas, quando isto começou a acontecer, nós preferimos seguir outro caminho, que foi transmitir à sociedade o que efetivamente estava a acontecer em relação aos conteúdos das propostas de lei. Foi o que nós fizemos e seguimos outro caminho, que foi solicitar algumas entidades, nomeadamente escritórios e uma universidade, para ver se nos produzem um parecer, para ver que passos é que vamos dar a seguir, junto das entidades judiciais, nomeadamente o Tribunal Constitucional, para a aferição da constitucionalidade de algumas das normas que estão, portanto, contidas na Lei de Imprensa e não só na própria Lei da ERCA.
Por sua vez, o jornalista e antigo deputado da Assembleia Nacional, Maputo Tancondo, considera que com a aprovação da nova Lei de Imprensa, o MPLA acaba de dar a machadada final à liberdade de imprensa em Angola.
Eles estão muito alérgicos à liberdade de imprensa e de expressão. O que fizeram não é outra coisa senão acabar com jornalistas, acabar com a liberdade de imprensa, com a liberdade de expressão, para acabar com toda a imprensa em Angola.
Entretanto, o responsável do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, foi citado como tendo dito que os diplomas da comunicação social aprovados não satisfazem definitivamente o problema da classe, por não terem levado em conta os interesses do país, mas dos partidos políticos. Tal como Miss Angola, o líder sindical também promete tomar uma posição única por considerar que a lei de imprensa não melhorou e continua a ter graves problemas, tais como a competência que se dá à entidade reguladora de punir os órgãos de comunicação ao invés de serem os tribunais. O pacote da comunicação social foi aprovado com votos favoráveis do MPLA e da FNLA. A Casa CE votou contra, enquanto que a UNITA e o PRS se abstiveram. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Os dois maiores partidos na oposição em Angola, a UNITA e a Casa CE, queixaram-se mais uma vez da vandalização dos símbolos das suas formações políticas, eles dizem, por elementos ligados ao MPLA. Coque Mukuta.
A Casa CE acusa elementos ligados à segurança de Estado de terem destruído seus símbolos no último final de semana na centralidade do Quilamba. Segundo Serafim Simeão, secretário nacional para a organização e mobilização da Casa CE, várias bandeiras foram destruídas, acrescentando que a vandalização dos símbolos da Casa CE se registra em quase todo o país.
Temos informações fidedignas que foram os carros usados pelos serviços de segurança, que são os carros Land Cruisers, convidos formados, fizeram os arranques das duas bandeiras, uma na centralidade do Quilamba, na entrada da centralidade do Quilamba, junto ao Quero, e a outra no mercado do Quilamba, na vulga paragem dos Ás.
Esta questão da intolerância tem sido a nível do país, mas propriamente em Luanda tem sido pouco mais, né, porque vem falar, não aceita que está a perder Luanda.
Já a UNITA, na voz do seu porta-voz, Alcides Sakala, afirma que desde o fim do conflito armado, em 2002, a vandalização dos símbolos do seu partido nunca terminou, acrescentando que isso tem como objetivo criar um ambiente de medo e condicionar a participação dos militantes da UNITA nos processos políticos.
Esta prática não cessou e, infelizmente, ela raspa-se praticamente desde o fim do conflito. O nosso entendimento é que esta estratégia visa, de um lado, criar este ambiente de medo, condicionar a participação dos nossos militantes no processo que está a decorrer agora, no quadro do processo eleitoral, e criar um medo nas pessoas.
Sakala acusa elementos afetos ao MPLA de chegarem ao ponto de destruir diversas sedes do seu partido.
Têm sido conduzidos por militantes afetos ao MPLA com muita violência. Não só destroem os nossos símbolos, vandalizam os nossos escritórios, tudo o que é da UNITA, portanto, tem sido visado nestas ações. Tivemos o exemplo da Capupa, como bem se lembrarão, em que as ações atingiram níveis muito altos de violência. Agora, no Lundo Imbalo também foi exatamente a mesma coisa.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Pela segunda vez no espaço de poucos dias, concertos do rapper MCK foram proibidos. Desta vez eram esperados concertos no Lubango e em Moçambos. O Armando Chicoca falou com o artista e com o organizador desses espetáculos. Armando.
O músico MCK diz estar envergonhado com a morte da liberdade em Angola.
Me sinto muito triste, sinto uma vergonha de ser angolano neste momento, tudo porque é a morte da liberdade a ser assistida sob o silêncio de todas as pessoas, né? Eu acho que a nossa Constituição é muito bonita, assim, a nível de direitos fundamentais e garantias. Entretanto, esses direitos fundamentais e garantias não têm qualquer aplicabilidade na vida prática, portanto. Há dois dias atrás teve aí a Bruna, ontem, cantou à vontade. Quer dizer, os outros cantores passam e cantam à vontade. E relativamente ao MCK, não se aplica a lei da igualdade. Somos efetivamente todos angolanos. Temos que aprender a conviver. Conflito de ideias, né? Ideias diferentes que concorrem pelo mesmo bem comum. Eu me sentiria feliz se tivesse a ser impedido por estar a violar uma lei.
Como é que ficam as despesas? Sabemos que houve gastos e neste momento já está em Luanda e outro companheiro acho que ainda está no Lubango.
Bem, relativamente ao caso de Luanda, nós vamos usar todos os recursos disponíveis para exigir responsabilidade civil de quem impediu. Primeiro, identificar qual é a figura que proíbe, porque a ordem superior é uma figura fictícia que nem existe na nossa Constituição, certo?
Uhum.
Portanto, aqui em Luanda estamos a dar início a um processo com as duas casas que nos proibiram, que é o Chad Tachim e o Tivoli. Entretanto, no Lubango nós somos...
Processo judicial, apenas... judicial.
Processo judicial. No okay. Lubango nós somos apenas convidados. Quem terá de dar o impulso processual de um processo judicial será o produtor do evento,
okay.
O Jerônimo.
Jerônimo Pedro, promotor do evento na cidade do Lubango, falando para a Voz da América... Pediu desculpas à população desta província do Namibe.
Eu acredito que se tivesse que fazer esse show com qualquer outro artista, esse show ia sair normalmente, sem nenhum problema. Não tinha nada para impedir o show, não tinha nenhum motivo.
E no Namibe, os ingressos também foram vendidos?
Não, algumas pessoas saíram daqui com ingressos para participar do Namibe, porque o ingresso seria o mesmo. Quer aqui, quer no Namibe, os ingressos seriam os mesmos.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Vamos agora falar ainda, vá lá, de um resíduo da guerra. Falamos de minas antipessoal um pouco por todo o país, mas agora em Malanje, mais de 130 mil metros quadrados de áreas desminadas no município de Cacolama, a 56 km a leste da cidade de Malanje, foram entregues às autoridades administrativas locais para a agricultura e construção de habitações para o assentamento populacional. Isaías Soares.
Angola já foi um dos países mais minados da África Subsaariana, com milhares de quilómetros quadrados intransitáveis por causa das minas terrestres implantadas por várias forças militares, militarizadas nacionais e estrangeiras. Com ações de desminagem, pouco a pouco, se está a devolver a paz e segurança às populações. Ndala Manuel é camponês e com o ar fresco da terra diz que vai trabalhar sem receios.
Estamos desminando em todas as áreas que as pessoas fazem os trabalhos.
trabalho do campo. Na zona que desminaram, sim senhor, os trabalhadores à vontade.
O vice-governador de Malanje para o setor político-social, Manuel Campo, reafirmou a missão do governo angolano para garantir a paz e a tranquilidade das populações.
Com estas ações de desminagem, vamos fazer com que a população trabalhe, que a população retome as terras, que a população circule em segurança em todo o país.
Mas chefe do departamento do Instituto Nacional de Desminagem de Malanje, Celina Lima, enumerou outras áreas de intervenção que serão revistas e desminadas pelo INAD.
Temos a tarefa da desminagem da berma do rio Kwanza, o projeto da água para todos. Temos também a verificação e desminagem de aproximadamente 500 mil metros quadrados para a implementação de um cemitério, isso é no município mesmo de Malanje. Independentemente disso, temos também mais a verificação e desminagem de 180 mil metros quadrados para um foco habitacional na Kizanga da Barraca e temos mais 500 mil metros quadrados também na cooperativa agrícola.
Isaías Flores Malanje para a Voz da América.
Voz da América em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Primeira meia hora e meia de emissão. Aqui em Washington, 12 horas 21 minutos. Estamos a transmitir em onda média 1530. Onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700 na Guiné-Bissau através da Rádio Capital FM 87.7. Na internet estamos em www.voaportugues.com e no WhatsApp, se nos quiser mandar sugestões ou se nos quiser mandar fotos e vídeos, pois o nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O abandono da escola por crianças e jovens é um dos grandes problemas que afeta o sistema de educação em Angola. Agora, um estudo publicado pelo Centro de Investigação e Desenvolvimento da Educação do Instituto Superior de Ciências da Educação e SED do Lubango aponta algumas razões. Entre elas, diz-nos o Teodoro Albano, a exposição à pobreza e à seca. Teodoro.
O estudo de 2014, agora publicado e encomendado pela Direção Provincial de Educação, com apoio da Unicef, concluiu ainda que a falta de professores e de salas de aulas fizeram com que 170 mil crianças dos 5 aos 11 anos desistissem da escola. O coordenador do Centro de Investigação do ICED, Helder Baú, disse que os problemas que estimulam o abandono de crianças da escola não ficam pelos elementos anteriores.
Também o pagamento de comparticipações. Vamos ver que o ano de transição é muito sensível. Porquê? Porque muitos alunos não têm registro e exige-se, por exemplo, um documento nessas classes de transição. A idade em muitas raparigas também é relevante, porque nesta fase começam muitas delas a engravidar.
A vice-governadora da UILA, professora política e social, Maria Chipalavela, admite que o abandono escolar é um fenómeno que carece de correção nas políticas de gestão.
O que está aqui é o que faz parte de um processo de desenvolvimento e que nós devemos ter em conta para ir reajustando e corrigindo os aspectos que estão inerentes àquilo que são a qualidade de ensino.
Covango, Jamba, Caloquembe, Gambos, Matali e Lubango, segundo o estudo, são os municípios mais afetados pelo fenómeno do abandono escolar. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Amanhã em Lisboa, Sporting recebe o Real Madrid para um jogo do Grupo F da Liga dos Campeões. Sporting em terceiro lugar no grupo com 3 pontos, a tentar pelo menos ir à Liga Europa. Real Madrid em segundo lugar no grupo e pode garantir a qualificação para os oitavos de final neste jogo em Lisboa. O Sporting vai passar mal no sábado em Espanha. Real Madrid fez talvez o seu melhor jogo desta época, batendo o seu rival da capital, o Atlético de Madrid, por 3-0, com 3 golos de Cristiano Ronaldo. Real Madrid mais isolado no topo, agora com 4 pontos de vantagem sobre o Barcelona, que sem Messi, sem Iniesta e sem Luís Suárez, não conseguiu bater em casa o Málaga. Barcelona este ano não vai muito bem, não. Perde pontos em casa com equipas que a quem devia ganhar. O Sevilha esteve a perder por 2-0 frente ao Coruña, ganhou por 3-2, está em terceiro lugar, a 2 pontos do Barça e a 6 do Real Madrid. Outra equipa portuguesa, o Benfica, joga quarta-feira na Turquia contra o Besiktas, num jogo do Grupo B da Liga dos Campeões, em que está tudo muito renhido. O Nápoles de Itália tem 7 pontos, Benfica tem 7, Besiktas tem 6. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Quarta-feira vamos enfrentar um adversário difícil, num campo também difícil, mas são estes jogos também que nós naturalmente gostamos de jogar, são estes adversários que gostamos de enfrentar, gostamos e que nos fazem também crescer, e vamos à Turquia, respeitando naturalmente muito o adversário, mas com este objetivo de ganhar.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Continuamos com o futebol europeu, agora para falar da sensação que vem da Alemanha, de uma equipa que na época passada estava na segunda divisão, o Leipzig, comanda agora o campeonato. No fim de semana, o rei do futebol alemão, o Bayern de Munique, sofreu a sua primeira derrota do campeonato frente ao Borussia Dortmund 1-0, enquanto o Leipzig foi dar dores de cabeça aos homens da aspirina Bayer. O Bayer Leverkusen venceu por 3-2, comanda o campeonato com 3 pontos de vantagem sobre o Bayern. Em 11 jogos, Leipzig tem 8 vitórias, 3 empates. Vai dar que falar esta equipa, que foi fundada há apenas 7 anos atrás, com dinheiro da companhia Red Bull. O plano era levar a equipa à primeira divisão em 8 anos, a partir da quinta divisão. Pois chegaram antes disso à primeira divisão e agora estão no topo da mesma. Em Itália, no derby de Milão, Milão e Inter empataram a 2 golos. Juventus ganhou à vontade 3-0 ao Pescara, continua isolado no topo, com mais 7 pontos que o Roma. Em Inglaterra, Chelsea está agora no topo, depois de vencer no fim de semana e beneficiando do empate do Liverpool, que está em segundo, com menos 1 ponto, os mesmos que o Manchester City. Moçambique está a atravessar uma situação financeira difícil que parece agora alastrar-se aos bancos. Um banco, o nosso banco, abriu falência. Um estudo da consultora internacional KPMG indica que em 2015 5 bancos comerciais tiveram prejuízos e, curiosamente, não se inclui o extinto nosso banco. Ramos Miguel.
O CIP, através da investigadora Celeste Banes, analisou o relatório da KPMG e diz quais são os bancos que tiveram prejuízos em 2015, sublinhando, no entanto, que esses bancos não estão numa situação de falência.
A informação que o relatório da KPMG dá em relação a prejuízos, especificamente a prejuízos, é que existem 5 bancos que tiveram prejuízos em 2015, que são o Capital Bank, Banco ABC, Ecobank Moçambique, Banco Mais e o Banco UBA. Que realmente estamos numa situação difícil e que este clima de incertezas poderá ainda nos trazer ainda mais surpresas desagradáveis.
Puto para a Voz da América, Ramos Miguel. 100 days, 100
nights, but no one man's heart. É a voz de Sharon Jones. Ela morreu este fim de semana aqui nos Estados Unidos. Uma grande cantora de soul e blues, Sharon Jones só gravou o seu primeiro disco aos 40 anos de idade. Como ela própria dizia, não conseguia nenhum contrato porque todos dizem que ela era baixa e gorda. Aos 40 anos, alguém não concordou? O resto é história. Sharon Jones tinha 61 anos de idade.
Time. Baby, I need to slow it down just a little. Take my time. I had a man.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 21 de novembro de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, Donald Trump prossegue contactos para constituir o seu gabinete. Afeganistão, ataque do Estado Islâmico faz 32 mortos. Somalis, refugiados no Quênia começam a regressar. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio Pijigiti e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos a Nashwan Calé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Amigo ouvinte, vamos começar em Moçambique, onde continuam por esclarecer as causas da explosão de um caminhão cisterna na passada quinta-feira, a cerca de 65 km de Tete, no centro do país, e que causou pelo menos 80 mortos. André Batista, com as últimas.
Enquanto o número de mortes da tragédia aumenta a cada dia, tendo sido atualizado para 80 nesta segunda-feira 21, as causas da explosão continuam incertas e o governo começou a dar consistência a uma nova versão.
O que nos foi dito é que, efetivamente, algumas pessoas tentaram furar o tanque de combustível. Houve casos de que, naquele momento, quando os motoristas abandonam o caminhão, então era a possibilidade de todo aquele que tivesse força, que tivesse a possibilidade de obter aquele líquido. O que aconteceu é que houve um movimento desusado, uns tentar tirar com bidões o combustível, quer dizer, tirar, meter no tanque como se estivesse a tirar água do poço, com todo tipo de objetos, objetos plásticos, outros metálicos, outros tentaram tirar com a mangueira, e há aqueles também que tentavam furar o próprio tanque. Gasolina é inflamável, altamente inflamável. Então, foi nessa confusão toda desusada, também tendo em conta que outrora terá havido uma explosão de um dos tanques, condições estavam criadas para que tivéssemos aquela explosão.
Disse a jornalista Zentete, Carmelita Namachulua, ministra da Administração Estatal e Função Pública, que chefia a Delegação Central de Assistência às Vítimas da Tragédia em Moatize. Numa insistência de jornalistas sobre várias versões, Carmelita Namachulua remeteu ao trabalho final da comissão de inquérito criado para o efeito.
Foi criada uma comissão de inquérito. Essa comissão de inquérito é que vai apurar efetivamente o que é que terá acontecido e tomar as devidas medidas que forem necessárias e pertinentes em relação ao envolvimento das pessoas que estiveram ou que originaram essa situação. Por isso, os elementos estão aí, são soltos, todos nós, quando vamos ao terreno, vimos, mas é importante darmos tempo à comissão apropriada, com peritos apropriados nesta matéria, que vão nos trazer ao lume o que é que efetivamente aconteceu.
Várias versões têm sido apontadas para a explosão do caminhão cisterna em Capirizane, no distrito de Moatize, desde um raio que caiu no local quando dezenas de pessoas removiam combustível ao sobreaquecimento da viatura devido a um incêndio no dia anterior, incluindo ainda relatos de um disparo de um agente policial para dispersar a multidão. A governante assegurou também que há um esforço para melhorar o atendimento dos feridos em medicamentos e pessoal qualificado. De Tete, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, e continuamos em Moçambique, onde um estudo da consultora internacional KPMG indica que em 2015 cinco bancos comerciais tiveram prejuízos e, curiosamente, não se inclui o extinto Nosso Banco, tal como refere o Ramos Miguel.
O relator daquela consultora informa que existem três bancos que detêm maior capital, nomeadamente o Millennium BIM, o BCI e o Standard Bank. Segundo o estudo, o resto de custo para rendimentos para os três bancos são 60% e o resto são 80%. O CIP, através da investigadora Celeste Banes, analisou o relatório da KPMG e diz quais são os bancos que tiveram prejuízos em 2015, sublinhando, no entanto, que esses bancos não estão numa situação de falência.
A informação que o relatório da KPMG dá em relação a prejuízos, especificamente a prejuízos, é que existem cinco bancos que tiveram prejuízos em 2015, que são o Capital Bank, Banco ABC, Ecobank Moçambique, Banco Mais e o Banco UBA. E realmente estamos numa situação difícil e que este clima de incertezas poderá ainda nos trazer ainda mais surpresas desagradáveis.
Esta segunda-feira, o Fundo de Garantias de Depósitos iniciou o reembolso aos clientes do nosso banco, já extinto, cabendo a cada depositante apenas 20 mil meticais, o que constituiu motivo de preocupação para aquela economista.
O Fundo de Garantia só cobre 20 mil meticais. O remanescente tinha que ser obrigatório devolver, sem que o cliente tenha de acionar, incorrer a um processo e fazer um esforço para ter aquilo que realmente é dele. Então, esse tipo de situações mostram que, em termos de legislação que protege o próprio depositante, nós ainda estamos muito fracos.
Entretanto, relativamente ao sistema bancário moçambicano, uma das questões que se levantam é como é que o supervisor, que é o Banco de Moçambique, deixou que a situação chegasse ao ponto a que chegou, causando pânico no seio da sociedade. O setor produtivo, representado pela Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA na sigla em inglês, diz que este tipo de decisões afeta sobretudo o empresariado, mas ao nível de cidadão comum o sentimento é o mesmo.
Todos nós, não só os empresários, todos nós que temos, ainda que seja uma parte da economia, não é? Uma conta bancária, agora estamos a coçar a cabeça a ver qual é o banco que cai a seguir e se não vamos perder as nossas economias também.
Mas há quem entenda que a decisão do Banco de Moçambique de liquidar o nosso banco é acertada.
Esta decisão é acertada porque já estávamos a assistir à situação de aparecimento de bancos, parece com cobelo depois das chuvas, porque afinal de contas não tenham nada. Como é que um banco daqueles está a 4%, o limite são 15%?
Refira-se que a administradora do Banco de Moçambique, Joana Matsombe, disse em conferência de imprensa não haver motivo para pânico porque o sistema bancário, citamos, está estável, sólido e goza de boa saúde. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Começou, entretanto, hoje o reembolso dos clientes singulares do nosso banco, recentemente dissolvido pelo Banco de Moçambique. O processo vai decorrer até 9 de fevereiro de 2017. O Banco Central diz que está a estudar formas de reembolsar mais do que os 20 mil meticais, cerca de 280 dólares, garantidos pelo Fundo de Garantias de Depósito. Alfredo Júnior.
Logo pela manhã desta segunda-feira, centenas de clientes fizeram-se às transigências do nosso banco a fim de iniciar o recebimento dos seus valores no âmbito do Fundo de Garantia de Depósitos, segundo o anúncio da administradora do Banco de Moçambique, Joana Matsombe, que garantiu que nenhum cliente ficará sem o seu dinheiro.
Isso significa que quem tem 100 meticais vai levar os seus 100 meticais, mas quem tem 20 vai levar 20 e quem tem 1 milhão vai levar 20. Está também em estudo com as entidades do governo a possibilidade de se aumentar este limite de reembolso. Portanto, estou a falar dos 20 mil meticais. Significa que, concluído este estudo, poderá-se estender um pouco mais este montante, enquanto se calcula a massa falida, aí terão de volta todos os seus depósitos.
Porém, o arranque deste processo, que vai decorrer até 9 de fevereiro de 2017, foi marcado por protestos dos clientes, sobretudo as pequenas e médias empresas, que se sentem injustiçadas por esta decisão do Banco Central.
A minha empresa, posso dizer com vendedores, que foi abaixo. Já foi à falência. Por desaparecimento deste banco, nosso banco, que não houve pré-aviso, até aqui não diz nada. Simplesmente diz que só os singulares é que vão ter direito de 20 mil meticais. Tenho funcionários que receberam e o dinheiro deles depositavam aqui. Receberam um salário através deste banco. Neste momento, os meus colaboradores estão a lamentar porque não têm nem dinheiro de chapa nem para comer. O dinheiro está retido aqui.
Na sua carteira de clientes, o nosso banco tinha vínculos com 987 empresas, cujo reembolso aos seus depósitos será coberto pela massa falida, após o seu apuramento pela comissão liquidatária, que já foi nomeada e deverá, em princípio, apresentar os resultados do seu estudo num prazo máximo de 12 meses, explicou Joana Matsombe.
Por um lado, a comissão liquidatária vai começar a fazer o seu trabalho, que é de calcular a massa falida. E depois existem hierarquias em que os depositantes estão, os trabalhadores estão, para depois ser respondido. O Estado está em primeiro lugar, obviamente, e os restantes serão respondidos, irão recebendo a parte que lhes cabe depois de concluído o processo de apuramento da massa falida.
Para Carlos Molhan, da Associação Moçambicana de Juízes, e Flávio Menete, bastonário da Ordem dos Advogados, os lesados deverão recorrer à justiça para verem os seus direitos repostos.
Não quer dizer por si que se exonera completamente qualquer responsabilidade dos depositantes serem pagos. Os clientes podem ir aos tribunais comuns e exigir que sejam indemnizados. Portanto, esta possibilidade não está fechada e é prudente e desejável que façam isso.
Sendo pessoas coletivas, vão ter que lutar juntamente com os outros credores para conseguir reaver alguma coisa, diria assim, se é que há, não sabemos bem o que há. Creio que há ainda muito trabalho a fazer, há muito esclarecimento a pedir mesmo junto do Banco Central.
Para além de excluir os depósitos titulados por pessoas coletivas, o Fundo de Garantia de Depósitos não irá reembolsar os depósitos expressos em moeda estrangeira. De Maputo, Alfredo Júnior.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América. Passagem agora a Cabo Verde. As autoridades cabo-verdianas estão empenhadas na criação de condições efetivas para que o arquipélago possa aproveitar da melhor forma oportunidades de exportação para os Estados Unidos no quadro do AGOA. Desde a criação desse programa aprovado pelo Congresso americano, Cabo Verde não tem sabido aproveitar, segundo muitos peritos, a janela aberta que permite aos países africanos colocarem os seus produtos aqui no mercado americano. Eugênio Teixeira.
Neste momento, o Executivo, através da Cabo Verde Trading Invest, tem promovido algumas ações de formação e esclarecimento, visando sensibilizar os empresários e outras estruturas da necessidade de se tirar o melhor proveito dessa grande oportunidade. O Ministro da Economia disse que agora o arquipélago precisa focar esforços, empreender projetos concretos para tirar o máximo benefício durante os 9 anos que restam do projeto AGOA. José Gonçalves acredita que a mudança da administração na Casa Branca, que a partir de janeiro terá Donald Trump como novo inquilino, não põe em perigo o programa AGOA, aprovado pelo Congresso.
Este programa é quase incontornável, quer dizer, foi Congresso, não é o Presidente, é o Executivo, mas é o Congresso que decide nessas grandes estratégias. Eu não vejo o recuo do Congresso com respeito a isso. Isto é uma forma, acho que, colaboradora que tem os Estados Unidos, é um país de referência, vai ter que trabalhar com vários países e vários mercados. Sobretudo, esta é uma questão de acesso ao mercado. Os Estados Unidos é um país que tem enormes nichos de mercado, grande mercado, com grande potencial poder de compra, portanto sempre vão importar produtos de vários países. Nós queremos aproveitar também para colocar produtos, digamos, mais industriais.
Com a diminuição das ajudas públicas, alta taxa de endividamento e redução da remessa dos imigrantes, o Presidente da Câmara do Comércio, Sotavento, destaca a necessidade de se fazer uma grande aposta na exportação. Jorge Spencer Lima diz ser fundamental, contudo, o país passar a produzir mais e melhor.
É neste aspecto que nós, a nível da Câmara de Comércio, temos insistido muito na necessidade de uma nova política industrial. Temos insistido muito na necessidade de uma definição clara das vias que queremos para que, de facto, possamos ter uma capacidade industrial que nos leve a produzir. Produzir para exportar, não é só para os Estados Unidos no quadro do AGOA, mas também para a CDAO, no quadro da nossa integração regional, também no quadro dos acordos com a União Europeia. Portanto, temos um leque de oportunidades de exportação, o que não temos é produto.
Por sua vez, o embaixador americano, Donald Eflin, manifesta o empenho da embaixada na praia em ajudar os empresários cabo-verdianos a tirar o melhor proveito do projeto AGOA, bem como sensibilizar empresários dos Estados Unidos da América a investirem em Cabo Verde. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
A história demonstra que os novos presidentes americanos têm mais poder político no início dos seus mandatos, sobretudo se o seu partido controla igualmente o Congresso. O presidente eleito Donald Trump disse numa entrevista ao programa de televisão 60 Minutes da CBS que está pronto para o desafio da presidência.
I respect it, but I'm not scared by it.
Respeito-a, mas não a temo. O presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, quer pôr em prática a agenda republicana.
Welcome to the dawn of a new unified Republican government.
Bem-vindo à aurora de um novo e unificado partido republicano. O líder da minoria democrática no Senado, Chuck Schumer, encara Trump com outros olhos.
Where we can work together, we will. But I've also said to the president-elect on issues where we disagree.
Quando pudermos trabalhar em conjunto, vamos fazê-lo. Mas disse também ao presidente eleito que nos assuntos em que discordamos pode esperar uma luta renhida. O analista Daniel Hamilton diz que Trump deve a sua eleição aos eleitores ávidos de mudança. As pessoas apostaram nele para mudar as coisas, pondo de lado a candidata do sistema. Com os republicanos controlando o Congresso, o analista Stephen Wayne acha que Trump vai agir rapidamente para avançar com o seu programa legislativo.
You want to cook when the stove is hot. And you want to move quickly.
É de aproveitar a deixa e agir rapidamente. Os presidentes recém-eleitos têm normalmente um Congresso mais favorável, partidariamente, durante o seu primeiro mandato. De acordo com Tom DeFrank, os congressistas republicanos vão ajudar Trump.
He's the actual leader, and Republicans, Republicans are gonna...
Ele é o líder propriamente dito e os republicanos vão ter que se acomodar àquilo que ele tiver em vista e não necessariamente o contrário. Mas mesmo o líder republicano do Senado, Mitch McConnell, diz que deve ter cautela.
I think it's always a mistake to misread your mandate.
Penso que é sempre um erro em pular o seu mandato. E frequentemente as novas maiorias não duram sempre. Nada é eterno neste país. Temos eleições de dois em dois anos, desde 1788. Trump foi o claro vencedor em matéria de colégio eleitoral, mas perdeu o voto popular para a democrata Hillary Clinton, o que poderá limitar a sua intenção de governar com um forte mandato. Aqui em Washington, na Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. No Iraque, passado mais de um mês após o início da batalha pela cidade de Mosul, as Nações Unidas dizem que aumentou o número de pessoas que fogem das zonas urbanas mais habitadas daquela cidade. Amâncio Miguel.
A Organização das Nações Unidas diz que o número de deslocados triplicou nas últimas duas semanas, de 22 mil para cerca de 60 mil. Os dados mostram que cerca de metade dos que fogem das suas casas em Mosul são crianças. As mulheres e raparigas que lideram famílias que fazem a outra maioria são muitas vezes vítimas de abusos de direitos humanos.
They face risks from direct and indirect fire. Explosive remnants of war that is unexploded.
Jens Lark, porta-voz do Escritório das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários, diz que na busca de sossego as pessoas deparam-se com muitos riscos, riscos de serem atingidos direto ou indiretamente pelo fogo de explosivos do conflito, explosivos alguns dos quais artesanais e também a retaliação do grupo Estado Islâmico, isto acrescido a riscos de serem usados como escudos humanos. As Nações Unidas reportam que mais de 40 mil pessoas estão em acampamentos formais geridos pelo governo iraquiano. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados tem 6 acampamentos com 14 mil pessoas, mas a capacidade é de 54 mil. Outros tantos deslocados vivem com familiares em locais em construção. Joel Milman, porta-voz da Organização Internacional das Migrações, está impressionado pela resiliência das famílias, muitas forçadas a abandonar as suas casas por várias vezes.
The way they described the kind of intimidation and the
Milman conta à Voz da América que as pessoas sentem um alívio e que viviam intimidades e em situações cruéis nas suas vilas. Segundo Milman, uma das razões do alívio é o facto de saberem que as suas filhas não serão mais vendidas como escravas sexuais e que precisam de garantia de que isso não voltará a acontecer nos próximos 5 ou 10 anos. Mais de 100 mil trabalhadores humanitários ajudam a população de Mossul afetada pelo conflito. Uma das grandes preocupações destes trabalhadores humanitários é a garantia de segurança e apoio às vítimas. As Nações Unidas advertem que mais de 1 milhão de pessoas poderão estar em risco de serem apanhadas pelo fogo cruzado em Mossul.
De acordo com a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, cerca de 18 mil somalis que se encontravam no campo de refugiados de Dadaab já regressaram à cidade portuária somali de Kismayo. Muitos deles encontram, contudo, pela frente uma reintegração difícil. Uma mulher e a sua mãe regressaram à Somália depois de terem passado vários anos no campo de refugiados de Dadaab, na Somália. A vida não tem sido fácil para quem não tem casa.
Passei 2 dias e 2 noites no centro de trânsito de Kismayo. Deixei o centro e fui para a casa de parentes na cidade. Não temos casa aqui, ainda vivo com esses parentes.
Mais de 18 mil antigos residentes de Dadaab regressaram a Kismayo depois do Quênia ter informado no ano passado que iria fechar o campo que chegou a alojar mais de 300 mil refugiados somalis. Muitos dos refugiados acabaram em campos sem condições básicas. Ibrahim Hassan, pai de 9 filhos, comprou terra em Kismayo para começar uma vida nova. Contudo, foi defraudado pela pessoa que lhe vendeu a propriedade. Agora, as autoridades querem despejá-lo depois dele ter construído uma casa. Fui compensado com outro terreno. É devastador para um pobre refugiado como eu ser expulso da sua casa. É muito difícil. Autoridades da região da Jubalândia recusam-se a aceitar mais refugiados. Mohamed Nor, da agência local para os deslocados, reconhece que a vida tem sido difícil para os retornados. Na Somália não temos serviços básicos. Muitas dessas pessoas não têm meios para pagar rendas. Muitas estão a viver com parentes. Para se adaptarem à vida, aqui essas pessoas precisam de assistência. Esta semana, o governo keniano adiou o encerramento de Dadaab por 6 meses para dar tempo a que as coisas melhorem na Somália antes de mais refugiados regressarem ao país. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Na altura em que o exército iraquiano avança contra Mosul, uma brigada de mulheres soldados yazidis prepara-se para defender as cidades e as localidades dos militantes do Estado Islâmico que destruíram as suas terras. Paulo Oliveira.
Numa manhã calma, jovens mulheres soldados jogam voleibol nas instalações de uma antiga escola que lhes serve como base. Pode não ser possível encontrar uma pessoa yazidi que não relate os horrores da ocupação pelo Estado Islâmico em 2014. Foram as jovens raparigas que passaram pelo pior. Milhares foram raptadas e vendidas como escravas sexuais. Milhares ainda estão desaparecidas.
Os militantes levaram as filhas e as nossas irmãs e foram vendê-las noutras cidades. Aderi aos Peshmerga para defender a minha terra.
Desde a ocupação pelo Estado Islâmico, a maior parte da região, a brigada aumentou para centenas e milhares e mais mulheres e azeris pedem para aderir. Quanto da invasão do Estado Islâmico, cometendo crimes que as Nações Unidas classificaram de genocídio, e milhares de yazidis fugiram para as montanhas que rodeiam a localidade de Sinjar. Milhares morreram de exaustão, outros foram chacinados em Sinjar e atirados para valas comuns a que tinham sido forçados a escavar.
As armas que usamos são para defender as nossas filhas e o nosso povo. Como yazidis, não acreditamos em atacar e matar pessoas. Os terroristas são como fogo e nós temos de combater o fogo com fogo.
Ela refere ter combatido na linha de frente quando Sinjar foi capturada há 1 ano atrás por soldados Peshmerga e as suas tropas treinam não apenas para defender outros yazidis, bem como o Kurdistão, a região semi-autónoma do Iraque, de quem deseja fazer-lhes mal.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu. Amanhã em Lisboa, Sporting recebe o Real Madrid para um jogo do Grupo F da Liga dos Campeões. Sporting em terceiro lugar no grupo com 3 pontos, a tentar, pelo menos, ir à Liga Europa. Real Madrid em segundo lugar no grupo e pode garantir a qualificação para os oitavos de final neste jogo em Lisboa. O Sporting vai passar mal no sábado em Espanha. Real Madrid fez talvez o seu melhor jogo desta época, batendo o seu rival da capital, o Atlético de Madrid, por 3-0, com 3 golos de Cristiano Ronaldo. Real Madrid mais isolado no topo, agora com 4 pontos de vantagem sobre o Barcelona, que sem Messi, sem Iniesta e sem Luís Suárez, não conseguiu bater em casa o Málaga. Barcelona este ano não vai muito bem, não. Perde pontos em casa com equipas que a quem devia ganhar. O Sevilha esteve a perder por 2-0 frente ao Coruña, ganhou por 3-2, está em terceiro lugar, a 2 pontos do Barça e a 6 do Real Madrid. Outra equipa portuguesa, o Benfica, joga quarta-feira na Turquia contra o Beşiktaş, num jogo do Grupo B da Liga dos Campeões, em que está tudo muito renhido. O Nápoles de Itália tem 7 pontos, Benfica tem 7, Beşiktaş tem 6. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Quarta-feira vamos enfrentar um adversário difícil, num campo também difícil, mas são estes jogos também que nós naturalmente gostamos de jogar, são estes adversários que gostamos de enfrentar, gostamos e que nos fazem também crescer, e vamos à Turquia, respeitando naturalmente muito o adversário, mas com este objetivo de ganhar.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Continuamos com o futebol europeu, agora para falar da sensação que vem da Alemanha, onde uma equipa que na época passada estava na segunda divisão, o Leipzig, comanda agora o campeonato. No fim de semana, o rei do futebol alemão, o Bayern de Munique, sofreu a sua primeira derrota do campeonato frente ao Borussia Dortmund 1-0, enquanto o Leipzig foi dar dores de cabeça aos homens da aspirina Bayer. O Bayer Leverkusen venceu por 3-2, comanda o campeonato com 3 pontos de vantagem sobre o Bayern. Em 11 jogos, Leipzig tem 8 vitórias, 3 empates. Vai dar que falar esta equipa, que foi fundada há apenas 7 anos atrás, com dinheiro da companhia Red Bull. O plano era levar a equipa à primeira divisão em 8 anos, a partir da quinta divisão. Pois chegaram antes disso à primeira divisão e agora estão no topo da mesma. Em Itália, no derby de Milão, Milão e Inter empataram a 2 golos. Juventus ganhou à vontade 3-0 ao Pescara, continua isolado no topo, com mais 7 pontos que o Roma. Em Inglaterra, Chelsea está agora no topo, depois de vencer no fim de semana e beneficiando do empate do Liverpool, que está em segundo com menos 1 ponto, os mesmos que o Manchester City.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, tempo para recordarmos os principais títulos da atualidade aqui nesta emissão da Voz da América de segunda-feira, 21 de novembro. Estados Unidos, Donald Trump, o presidente eleito, prossegue os seus contactos para constituir o gabinete. Afeganistão, ataque do Estado Islâmico, faz pelo menos 32 mortos. Somalis, refugiados em campo no Quénia, começam a regressar ao país aos poucos e começam a ver que não têm capacidade para se reintegrar no seu país de origem. E tempo ainda para os títulos dos jornais americanos desta segunda-feira, 21 de novembro. O Washington Post afirma que Donald Trump recebe série de visitantes nos seus contactos para formar gabinete. O USA Today anuncia que Donald Trump se prepara para anunciar equipas de segurança e da área económica. Quanto ao New York Times, afirma que para aspirantes a cargos no governo desfilam à porta de Trump. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão. O Paulo Oliveira, não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:35 aqui em Washington, céu limpo com vento. Temperatura é hoje de 7 graus centígrados. A partir de agora ao microfone está o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Nashwan Kale. Temas do dia: Estado Islâmico reivindicou ataque suicida numa mesquita xiita de Cabul. Muitos refugiados somalis que se encontravam no Quênia já regressaram. 21 de novembro de 2016, hoje é segunda-feira, estaremos com o programa do Arão Ndipa, resumo de notícias e um editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Apenas 5 projetos de investimentos foram aprovados no primeiro semestre de 2016, no âmbito do programa Angola Invest, contra 51 nos 6 meses anteriores e 60 no semestre homólogo, segundo estudos desenvolvidos por especialistas nacionais. As mesmas fontes acrescentam que os resultados, muito aquém das expectativas, são consequência de um sistema bancário sem sensibilidade de competência para acompanhar projetos no setor produtivo, como na agricultura, nas pescas, na pecuária, só para citar estes. Nesta conformidade, os programas de fomento da atividade empresarial e do empreendedorismo foram reformulados porque não cumpriram os objetivos, sendo que no âmbito do Angola Invest foram criados até agora cerca de 50 mil empregos, mas a meta inicial previa 200 mil novos postos de trabalho. O programa Angola Invest é uma iniciativa do governo angolano, criado em 2012, que visa criar e fortalecer as micro, pequenas e médias empresas nacionais, tendo sido apresentado como uma oportunidade para fortalecer e diversificar a economia do país. No entanto, desde a sua operacionalização, que coincidiu com as eleições de 2012, e após 4 anos, o programa atingiu pouco menos do objetivo inicial. A fraca execução deste programa tem causado a troca de acusações entre o Ministério da Economia e os gestores bancários. Em causa está a redução da disponibilidade de garantias e o corte nas linhas de crédito bonificados para os beneficiários, tendo obrigado a banca a suspender a cedência de créditos aos promotores. Em princípios do corrente ano, O Ministério da Economia, através de uma nota de imprensa, destacou o papel relevante que o programa Angola Invest tem vindo a desempenhar na melhoria do ambiente de negócio e na capacitação dos empresários do país. A nota fazia igualmente referência que a abrangência desta iniciativa é elevada, existindo projetos aprovados em todas as províncias do país e em todos os setores de atividade abrangidos pelo programa. 4 anos depois da sua criação, o programa Angola Invest, apesar da sua pertinência para alavancar a economia nacional, ainda assim, segundo o empresário Jorge Batista, o mesmo não tem sido suficiente para cumprir com os objetivos inicialmente definidos.
Por um lado, eu considero que o programa Angola Invest foi um programa oportuno, não é? Ele veio para ajudar o fomento das micro, médias e pequenas empresas, mas, por outro lado, também considero que não conseguiu atingir os objetivos pela qual os empresários almejavam em torno de, tanto, contribuírem mais para a diversificação da economia e portanto, conseguir alavancar os negócios, a marca dos negócios em Angola e poder, então, contribuir para o desenvolvimento, para a economia de desenvolvimento, etc. Portanto, ele, por um lado, foi oportuno e considero que nunca devemos deixá-lo cair, não é? Porque devemos acreditar nele, melhorar paradigmas, ver o que é que está mal, porque nem tudo correu bem no Angola Invest. Sabemos que nesse momento, pelos números e pelos dados estatísticos, ainda tem que se fazer muito, tem que se melhorar alguns aspectos. E penso que, portanto, é um programa que, apesar dos números apresentados e os números que nós temos que não são satisfatórios, mas consideramos sempre um programa importante. Daí que, enquanto empresário, por um lado, e em nome dos empresários na qual a gente tem dialogado, achamos que há necessidade de melhorar alguns paradigmas do programa. E enquanto também Presidente da Associação de Empreendedores, acredito que devíamos focar mais o programa para apoiar aquelas pequenas e médias empresas que têm a necessidade de financiar a sua atividade e também têm algum potencial para contribuírem para o desenvolvimento da economia que nós almejamos.
A falta de experiências no processo de investimento também é apontado como sendo um dos constrangimentos que inviabilizou a concretização de muitos objetivos incorporados neste programa. O economista Cláudio Nadais considera, por outro lado, que o ambiente económico e financeiro, no ato de lançamento do referido programa, também terá influenciado de forma negativa.
Eu penso que o Angola Invest, como foi dito, constitui um instrumento que visa criar estruturas de suporte no sentido de orientar as micro, pequenas e médias empresas e que, obviamente, o objetivo final seria concorrer para a criação de uma estrutura económica sustentável. Portanto, este é o objetivo principal dentro desta perspectiva, mas penso que tínhamos que ter em atenção aquilo que era o quadro de realidade do país. Angola não tinha antes da implementação do Angola Invest qualquer experiência neste domínio e teve de ser um projeto começado do zero. Desta perspectiva, houve obviamente situações que devem continuar a merecer uma certa atenção nos mais diferentes domínios e particularmente na vertente da implementação. Portanto, o que se esperava na altura do lançamento do projeto foram lançadas métricas que definiam aquilo que eram as expectativas neste domínio. Falo concretamente, por exemplo, da intenção que se estabeleceu de se adquirirem créditos na ordem dos 150 milhões de kwanzas anuais, 150 mil milhões de kwanzas anuais, e que, obviamente, constituíam aquilo que eram as previsões ou as perspectivas para o programa. Não foi possível, obviamente, implementar as intenções previstas, mas, de acordo com aquilo que era o contexto e a realidade do país, foram feitos esforços no sentido de se darem alguns passos. É de destacar aqui neste domínio a questão relacionada com a grande problemática que ainda afeta o nosso mercado e que tem a ver com o facto de muitos dos empreendedores não possuírem o perfil requerido para desenvolverem essa atividade. Penso ter sido esta uma das grandes questões colocadas. Obviamente teve aí o INAPEN a tentar intervir no sentido de dar cobertura resposta a esta problemática foram possíveis ser superadas algumas das situações, mas é preciso que tenhamos atenção que não são os números apenas que são relevantes nesse processo. O INAPEN hoje fala de cerca de 60 mil empresas certificadas para desenvolverem a atividade, mas a grande questão é que essas 60 mil certificadas têm que refletir na prática tudo aquilo que aprenderam, no sentido de, desta forma, contribuírem objetivamente para o quadro de alteração da economia do país.
O administrador do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas faz um balanço positivo do programa Angola Invest, ao mesmo tempo que reconhece que as suas metas estiveram aquém das expectativas. Samora Kitumba fala do acesso aos financiamentos, do suporte ao empreendedor, do excesso de burocracia e do fraco incentivo à produção interna, como constrangimentos visíveis deste programa.
O INAPEM tem até o momento certificadas 12 mil empresas, 12.135 para ser mais preciso. Portanto, o número de 60 mil tem a ver com o número de formações já realizadas desde o início do programa. E em termos de balanço, o balanço que nós fazemos é, de certa forma, positivo e, em alguns casos, um bocado aquém das próprias expectativas. Porque mais do que os próprios números, nós devemos atacar primeiro o que esteve na gênese, o que esteve na essência da criação do próprio programa. E o que esteve na essência do lançamento do programa foi, de facto, os motivos que estrangulavam até a data o permanecimento no mercado das micro, pequenas e médias empresas. Portanto, um dos fatores que é o mais propalado, mas que no nosso entender não é o fundamental, é a questão do acesso ao financiamento em condições favoráveis. Portanto, estes eram os vetores de ataque do programa Angola Invest. Mas, mais do que isso, tínhamos a ver também com a questão do suporte ao empreendedor. Portanto, era necessário criar-se condições para que o nosso pequeno empresário, o nosso microempreendedor, fosse capacitado e estivesse, assim, habilitado a enfrentar os desafios que eram propostos. Outra questão também que criava constrangimentos ao estabelecimento de novos negócios no mercado era a questão da burocracia excessiva, que o Angola Invest criou dentro de si algumas iniciativas para tentar levantar alguns dos problemas que tinham a ver com a burocracia. E também o fraco incentivo à produção nacional. Portanto, o Angola Invest predispôs-se a desenvolver linhas de força que priorizassem todos estes itens. Repito, questão do financiamento, suporte ao empreendedor, o excesso de burocracia e condições para o incentivo à produção nacional. E numa última vertente, também, o excesso de informalidade que existia no mercado. Se tivermos que fazer um balanço sobre as questões que foram abordadas em todos estes domínios, e nós, o público em geral, tem tendência para abordar simplesmente os números relativamente aos financiamentos, mas eu prefiro falar de forma transversal a ação do Angola Invest em todos estes vetores. Eu considero, sim, que foi, de certa forma, positivo, porque nós demos passos significativos no que diz respeito à capacitação do empreendedor. Portanto, o Angola Invest foi o programa que trouxe, pela primeira vez, ou iniciou o processo de uma mudança radical na cultura empresarial angolana. Nós, a partir do lançamento do programa Angola Invest, começamos a criar um espírito empreendedor com muito mais robustez e com muito, muito mais direcionado para o setor produtivo. Até esta altura, nós temos conhecimento, o empresariado nacional tinha uma postura, um perfil muito mais na ótica do comerciante, portanto, na perspectiva de importador e para revender, com algumas iniciativas não muito estruturadas no setor privado. O Angola Invest conseguiu trazer esta mudança de cultura, esta mudança de atitude e este olhar para o setor produtivo de uma maneira diferente.
A essência do programa Angola Invest nunca devia servir de fomento às importações. Assim defende o empresário Jorge Batista, para quem este programa deve ser mais abrangente, sobretudo olhando para o interior do país.
Eu penso que o espírito continua, né? Continuamos a ser ainda empresários com ênfase para o mercantilismo. Portanto, apesar do programa Angola Invest ter surgido, continuamos a produzir o que importamos, não é? Portanto, eu penso que a essência do programa Angola Invest nunca devia ser para ou fomentar ou aumentar tanto as importações para aquilo que nós já vínhamos vindo a fazer. Daí que defendemos que o Angola Invest deve ser um programa mais abrangente para aquelas regiões, aquelas famílias onde há algum potencial, onde devem produzir, e que não é necessário 5 milhões de dólares para essas famílias começarem a desenvolver a sua atividade. Portanto, quando nós fizemos alguma confusão, achamos que deixamos de mudarmos, por exemplo, paradigmas em que passamos a fazer coisas made in Angola, mas essas coisas made in Angola não existem porque a maior parte delas são produtos importados, não é? Nós hoje vivemos uma realidade de que quase tudo que nós produzimos é quase 90%, maioritariamente, de produtos importados. Só para rebater aquilo que o Dr. Kitumba disse, portanto, é preciso que nós analisemos com nesta visão. Não que nós deixamos de importar, continuamos a importar matérias-primas e ainda não estamos a dar o passo necessário para avançar em questões ligadas à produção nacional.
O economista Cláudio Nadais acredita ainda assim que o programa Angola Invest pode servir de referência para a correção dos erros que foram identificados na sua implementação durante os 4 anos e projetar outras perspectivas para o futuro.
Aquelas empresas que se pudessem se candidatassem para aceder ao financiamento via Angola Invest, portanto, teriam essa vantagem, não é, de gozar desta bonificação. Sure. Portanto, aqui a questão que se coloca é a seguinte. A ideia era de que isto era uma métrica, portanto, era uma meta estabelecida como 150 mil milhões no âmbito do lançamento do projeto. Uhum. Mas eu não estou a olhar para esta questão como. Portanto, o não atingir esta meta por uma situação como a nossa não é crítico. Não é crítico no seguinte sentido: o Angola Invest para Angola é como se fosse um balão de ensaio. Portanto, um projeto que constitui um balão de ensaio e que, obviamente, que poderia apresentar algum comportamento em determinados domínios fora daquilo que era expectável. E isto iria, obviamente, servir como uma referência para melhorar, não é? No sentido de que o futuro fosse melhor. É esta a perspectiva que eu defendo. Eu penso que, independentemente daquilo que foi o desempenho do Angola Invest, e penso que eu iria dizer mesmo que aquilo que foi feito é positivo. É positivo no sentido, como já disse, ter sido uma primeira experiência, deve servir, acima de tudo, de uma referência para que possamos projetar no futuro uma alternativas, portanto, mais adequadas àquilo que é o nosso contexto. Obviamente que a questão do Angola Invest não pode ser abordada sem termos em atenção aquilo que é a sua estrutura. Sabemos que o Angola Invest representa os financiamentos a nível do banco, tem a quota parte de garantia do Estado. Não é?
A fraca execução deste programa tem causado a troca de acusações entre o Ministério da Economia e gestores bancários. Samora Kitumba não concorda com a ideia segundo a qual existem dificuldades de acesso ao crédito a partir dos bancos comerciais.
Porque nós não temos exatamente esse retorno. E digo porquê. Em primeiro lugar, o programa Angola Invest teve o mérito de quebrar aquele mito que se trazia do passado sobre todos os programas de reestruturação económica com hipóteses de financiamento em que os créditos que eram cedidos tinham, pode-se dizer, que não eram para pagar. Portanto, programas financiados pelo Estado, onde que os beneficiários, ao fim de um tempo, não tinham aquela obrigatoriedade de repor os capitais que tinham sido disponibilizados. O programa Angola Invest, ao transmitir o poder de decisão para a banca comercial, podendo eles, como entidade mais abalizada, para avaliar o risco do próprio projeto, para avaliar a viabilidade do próprio projeto, transmite essa responsabilidade da banca comercial e os projetos são avaliados de uma forma imparcial, sem estarem necessariamente expostos a um decreto ou uma assinatura de um órgão de Estado para validar. Portanto, só por isto, e este é um mito que nós trazíamos de alguns programas vindos do passado, o programa da Angola Invest trouxe essa vantagem e a prova disso é que destas empresas que já foram beneficiadas com o programa Angola Invest, muitas delas são de empresários normais, de empresários anónimos que apresentaram uma sua boa ideia, estruturaram convenientemente os seus projetos e por aí, e por essa simples razão, foram apoiados. A segunda questão que tem a ver com os bancos, portanto, nós não temos conhecimento de muitas reclamações relativamente à disponibilidade das garantias, assim como da bonificação de juros. O que acontece é um problema conjuntural. Todos nós sabemos que o sistema financeiro nacional, né, e fruto do contexto macroeconómico, em parte originado pela baixa do preço do barril de petróleo a nível internacional, está a sofrer uma reestruturação. Naturalmente, a banca comercial, e como todos nós sabemos, com os problemas de liquidez que tem, porque uma das medidas em tempos de crise, e é natural que assim aconteça, é o Banco Central enxugar a liquidez existente no mercado, né, criando... E hoje a taxa de reservas obrigatórias está na ordem dos 30%, isso diminui a liquidez dos próprios bancos. Diminuindo a sua liquidez, naturalmente, a sua disponibilidade para cedência de crédito diminui. Mas isso não é um problema do programa Angola Invest.
Samora Kitumba, Cláudio Nadas e Jorge Batista foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Barão, e agora vamos ficar com a música, vamos ficar com os Beatles na famosa Love Me Do. Em Love Me Do, passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 21 de novembro de 2016. O grupo de Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque suicida desta segunda-feira numa mesquita xiita em Cabul, a capital do Afeganistão, que matou 32 pessoas e feriu pelo menos 80. O general Obaidi, chefe da investigação criminal de Cabul, disse à imprensa que todas as vítimas eram civis. Ashraf Ghani, o presidente afegão, disse que o atentado é imperdoável, sendo um ato de inimigos que querem dividir o país. O bispo entrou na mesquita Ul Alum, em Cabul, numa concorrida hora de orações. O presidente eleito Donald Trump prossegue os contactos com mais um grupo de personalidades que podem ter o potencial de integrar o seu gabinete. Ontem Trump encontrou-se com dois dos seus mais ferrenhos apoiantes, o antigo presidente da Câmara de Nova York, Rudy Giuliani, e o governador de Nova Jersey, Chris Christie. Giuliani tem pouca experiência em matéria de negócios estrangeiros, mas não esconde que gostaria de ser nomeado secretário de Estado. Trump disse, contudo, que estava a considerar também outras personalidades para liderarem a política externa americana, e o vice-presidente eleito Mike Pence disse que o antigo candidato presidencial republicano Mitt Romney continua na lista de possíveis secretários de Estado. Durante as eleições primárias, Trump derrotou Christie e os seus outros 15 candidatos. Depois disso, o governador de Nova Jersey deu o seu aval ao bilionário de Nova York, fazendo campanha por ele. Chegou a ser o responsável pela equipa encarregada de transição de poder, até ser afastado por Trump e substituído pelo vice-presidente eleito Mike Pence. De acordo com a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, muitos somalis que se encontravam no campo de refugiados de Dadaab, no Quênia, já regressaram à cidade portuária somália de Kismayo. Muitos deles encontram com tudo pela frente uma reintegração difícil. Mais de 18 mil antigos residentes de Dadaab regressaram a Kismayo depois do Quênia ter informado no ano passado que iria fechar o campo que chegou a alojar mais de 300 mil refugiados somalis. Muitos dos refugiados acabam, no entanto, em campos sem condições básicas. Esta semana, o governo queniano adiou o encerramento da Dadaab por 6 meses para dar tempo a que as coisas melhorem na Somália, antes de mais refugiados regressarem àquele país. O presidente turco Erdogan instigou hoje a União Europeia e o Ocidente a apoiarem a luta de Ankara contra os militantes do Partido de Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, numa reunião com parlamentares da NATO. Erdogan disse esperar o apoio dos aliados da Aliança Atlântica na luta da Turquia contra grupos terroristas, incluindo o PKK, o Estado Islâmico e outros grupos jihadistas e a organização de Fethullah Gulen, que o presidente turco acusa de tentativa de golpe de Estado de julho. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em recente comentário perante jornalistas estrangeiros, o secretário de Estado John Kerry destacou a importância do envolvimento dos Estados Unidos em alguns dos mais difíceis desafios que o mundo enfrenta. No domínio da segurança, os Estados Unidos lideraram a iniciativa para formar uma coligação de mais de 60 nações que está a ajudar a deter a ISIL após ter alastrado através do Iraque e da Síria, capturando cidades, destruindo comunidades e assassinando civis. Após 35 anos de silêncio diplomático, os Estados Unidos não só ajudaram a iniciar negociações com o Irão, bem como lideraram a iniciativa para assegurar que o programa nuclear iraniano fosse e permanece exclusivamente pacífico. Continuamos a liderar o combate contra o VIH-Sida. Em resultado, afirmou o secretário Kerry, hoje estamos à beira de ver nascer em África a primeira geração de crianças sem VIH, e isto através do PEPFAR, o programa dos Estados Unidos que ajuda a fornecer cuidados de saúde e muda a vida das pessoas. Quando a recente epidemia de Ebola irrompeu na África Ocidental, muitos previam que iria reclamar 1 milhão de vidas antes de terminar. No entanto, 3 mil militares norte-americanos enviados para a África Ocidental pelo presidente Barack Obama trabalharam com o pessoal de muitas nações na construção da capacidade local de saúde. Lideramos um movimento internacional e esse 1 milhão de pessoas não faleceu, referiu o secretário Kerry. Na alteração climática, os Estados Unidos celebraram um pacto com a China, que deu exemplo de como reduzir as emissões numa base global, uma iniciativa que ajudou a preparar o caminho para a assinatura do Acordo de Paris. Ajudamos a elaborar o Acordo de Kigali, que vai pôr termo à produção e uso de hidrocarbonetos, e ajudamos a definir milhões de quilómetros quadrados nos oceanos do Antártico, do Pacífico e do Atlântico para salvar as nossas águas e as pescas. Nunca vi os Estados Unidos da América mais envolvidos no benefício de todos, a fim de tentar ajudar outras nações a sair de crises, a fazerem a paz e a estabilidade, para que possamos domesticamente prestar atenção aos nossos assuntos, indicou o secretário Kerry. Nunca tinha visto o nosso país mais envolvido num maior número de países na mesma altura e mais assuntos com significado de grande consequência. Foi um editorial, foi um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, recordamos que transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde as costas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Emissão desta segunda-feira, 21 de novembro de 2016, chega agora ao fim. A nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.